alma, mente, corpo e coração. Está no ar o programa Vida Saudável.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Regiane Ribeiro e está no ar mais uma edição do programa Vida Saudável, que vai falar sobre relacionamento abusivo entre adolescentes. Preste atenção, o controle excessivo, ofensas, apelidos humilhantes e a exposição nas redes sociais são apenas algumas das manifestações de relacionamentos abusivos, que nós vamos conversar com a psicóloga Lucimara Ximenes Villanova, que vai falar sobre esse tema durante o nosso bate-papo aqui no programa Vida Saudável. Olá, Lucimara, seja bem-vinda à Rádio Alemes.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse espaço, né? Ter esse espaço de fala, já que eu atuo principalmente com adolescentes na clínica. Falar sobre relacionamentos abusivos, a gente pensa só em adultos, né? Relacionamentos, casamento, relacionamentos longos, mas tudo inicia na adolescência. E é importante a gente entender o que é adolescência, qual é esse momento que eles estão enfrentando, né? Antes da gente chegar nesse ponto para falar dos relacionamentos, é importante entender que o adolescente, ele é um ser em luto, né? O luto a gente não passa somente num caso de morte, mas ele é um indivíduo em luto porque ele está numa fase de transição, ele não é adulto e também não é mais criança, né? Então ele está na fase de desconstrução e reconstrução do ser, ele está compondo a personalidade dele, a identidade, está construindo identidade, descobrindo para onde ele vai, qual é o lugar no mundo, né, que ele vai se colocar.
Qual que é a idade que começa a adolescência, Lucimara? Porque muita gente ainda tem essa dúvida, a gente sabe que começa cada vez mais cedo. Sim. Antes se dizia que era aos 12 anos. Hoje a gente já vê começando aos 10 anos. Hoje tem como definir uma idade, assim, principalmente para os pais, para ter mais atenção nesse período?
Olha, cada autor vai abordar a adolescência de uma forma. Alguns vão colocar a partir dos 11, outros, de fato, é a partir dos 12. Mas isso é muito individual. Eu diria ali por volta dos 10 para a gente já começar a prestar atenção. Cada indivíduo é único, né, no seu desenvolvimento. Mas ali 10, 11 anos, eles já começam a dar aqueles indícios de pré-adolescência, onde começam as mudanças hormonais, comportamentais, e aí inicia esse processo de luto que eu mencionei.
Como é a atenção que o pai deve ter, os familiares devem ter nesse início da adolescência? Que é esse momento que esse jovem, esse adolescente, né, vive esse luto. Que é aquele luto dele deixar de ser a criança, o filhinho ali, né, queridinho do papai, da mamãe, para viver uma outra fase. É, além de tudo, além de ter as questões do cotidiano, também tem aquela explosão hormonal que vem, que a gente sabe que é do nosso corpo humano. O que fazer neste momento?
Primeiramente, diálogo, muita paciência, porque os pais, principalmente quando levam os adolescentes para a clínica, eu gostaria que meu filho voltasse a ser o que ele era antes. E ele não vai mais voltar a ser aquela criança fofinha, que enxerga os pais como heróis. Ele vai começar a ter uma outra visão de mundo, ele vai começar a questionar regras, limites, o porquê disso, o porquê daquilo. Eu gostava de tal desenho, hoje eu já não gosto mais. Então, é ter paciência e diálogo. E os pais, eles tendem a não querer ouvir muito o jovem, né? Só impor, não, isso aqui é errado e pronto, acabou. E o jovem, ele se vê sem voz. Então, muitas vezes ele chega na clínica com receio, nunca fez terapia, tá rebelde, tá se isolando, o que é absolutamente normal e esperado na adolescência. Que o jovem tenha essas dúvidas, que ele chegue lá com seu cabelo pintado, com uma camiseta de banda, que ele está descobrindo novos ambientes, novos gostos, né? E o pai vai questionar, mas antes a minha filha usava rosa, e agora ela quer usar preto e quer pintar o cabelo de vermelho. Vamos entender, deixar esse jovem experienciar, claro, dentro dos limites possíveis, né? Deixar ele conhecer, experienciar e tentar manter um espaço aberto para o diálogo, porque é o que é mais difícil, né? Os pais tendem, muitas vezes erram tentando acertar, mas não dão esse espaço para o filho se expressar de fato. Muitas vezes eles crescem num berço de determinada religião e eles começam a questionar essa crença, o que é esperado também nessa idade. E aí ele é oprimido, ele não pode pensar porque é errado. Então, a nossa religião é essa, você tem que seguir essa religião e pronto, acabou.
Então, é nesse momento é importante o adolescente ter voz, porque é nesse momento que a gente vê hoje na nossa sociedade a questão das telas, né, que estão muito presentes. Às vezes os pais não conversam determinados assuntos, mas ele tem acesso à internet, ele vai ter acesso a esse tipo de informação. Às vezes é melhor você já falar sobre certos assuntos do que deixar ele saber pela internet ali, pelos canais digitais. E também tem aquela questão de deixar, dar voz a ele, ouvir ele se sentir importante, se sentir ouvido, atendido, com essa atenção construção da família. Isso é importante, Lucimara?
Importantíssimo, porque justamente como ele está nesse processo de desconstrução e reconstrução, ele precisa de validação. Ele sente essa necessidade de validação. Então, muitas vezes ele vai procurar grupos de iguais para se identificar, né? As panelinhas na escola, ou na igreja, ou no esporte, para se identificar, mas também com a família. Então, é importante ele ter um espaço para ser ouvido, para ser compreendido. Obviamente, o pai não vai dizer amém a tudo, mas realmente tentar abrir mais a consciência para entender que ele é um ser em construção e ele é um ser que não vai ser exatamente como o pai projetou. O pai sonhou e idealizou que o filho fosse de um jeito, e ele é um ser humano à parte. Ele vai se construir de uma outra forma que faça sentido para ele.
Então, isso contribui, Lucimara, para que o jovem não se transforme em um adolescente abusivo, que ele não tenha isso na sua vida cotidiana, porque isso a gente tem visto cada vez mais, infelizmente, essa questão de adolescentes que têm atitudes abusivas ali nesse mês de junho, que a gente fala aí principalmente sobre o Dia dos Namorados. A gente sabe que tudo é um caminho, começa uma construção desde a adolescência até você chegar ao seu relacionamento, e tudo isso pode contribuir para que ele não se torne um adolescente abusivo?
Com certeza, porque os primeiros modelos de relação são os modelos familiares. Familiares, amigos próximos, né? Então, o adolescente, ele vai internalizar aquele modelo como um modelo correto de relacionamento. É um processo inconsciente, obviamente, né? Então, se a família já tem um comportamento abusivo, já é uma família que tem abuso de álcool, de drogas, já tem essa violência, seja psicológica ou física, a tendência é que o jovem naturalmente reproduza esses comportamentos. A gente tende a reproduzi-los, né? Então, por isso que é importante, não só em casa, mas também na escola, esses espaços de rodas de conversa, conscientização, para que o jovem comece a entender que existem diversos modelos de relacionamento. E é possível quebrar esse ciclo. Não é porque eu venho de uma família abusiva que eu preciso ser uma pessoa abusiva também.
E, Lucimara, quais os fatores que contribuem para que os jovens normalizem esses comportamentos abusivos em suas relações? Que isso é uma preocupação que a gente tem visto. Você diz que já começa, às vezes, ali dentro de casa. Como que a gente pode... Quando que eles começam a normalizar isso?
É, como eu te falei, já é um padrão de relacionamento internalizado, né, anteriormente, né? As primeiras relações são os exemplos para isso. E aí, como ele tá naquela fase de quer ser validado, primeiras paixões, né? E aí, o que ele entende? Que eu preciso me submeter a determinada situação que o meu companheiro ou companheira determina para que eu não fique só, né? Porque o jovem quer se sentir pertencente. Então, ele se apaixona. Então, eu preciso dar o meu melhor. E aí, em contrapartida, o outro, que já tem uma construção, talvez familiar, mais abusiva, vai utilizar de mecanismos para esse controle. Controle da roupa, da rede social, quem você curtiu, por que você não me respondeu na hora.
Quais são, principalmente, como a exposição nas redes sociais pode impactar essa dinâmica? Porque a gente vê o uso excessivo de redes sociais. Às vezes, o que tem ali não é a vida real, né? Existe essa comparação também. Como que as mídias sociais, elas impactam, principalmente, nos relacionamentos entre adolescentes?
O adolescente, ele vive um mundo, muitas vezes, fantasioso. Como eu te falei, ele tá naquele meio do caminho. E nas redes sociais, justamente o que você colocou, as pessoas vendem uma vida perfeita que não existe. Faz parecer que a grama do vizinho é mais verde, né? Tem essa frase. E aí eles começam a ver relacionamentos perfeitos, casais que tiram fotos e presenteiam, estão sempre juntos e têm pedido de namoro. Então acaba sendo romantizado uma situação que não é real. Um relacionamento real não é igual a um filme, onde tudo é perfeito, tudo é maravilhoso ou exige sacrifício. Um relacionamento saudável, ele vai trazer mais tranquilidade do que ansiedade. Então muitas vezes cria-se um apego ansioso, um apego evitativo por meio das redes sociais. Controlar curtida, controlar quem seguiu, quem não seguiu, por que que não me respondeu na hora, por que que você tá conversando com fulano. Então é mais uma forma de controle também.
E quais as consequências disso pro futuro? Porque a gente tem visto hoje, infelizmente, na nossa sociedade, um número muito alto de violência doméstica, muitos casos de feminicídio. Em Mato Grosso do Sul, esses números são alarmantes. Que consequências de relacionamentos abusivos na adolescência podem gerar na vida adulta? Quando a pessoa, ela tem o seu matrimônio, seu casamento, resolve conviver com um companheiro ou companheira, que consequências esse início de um relacionamento abusivo pode gerar na vida adulta?
Olha, a pessoa vai ficar limitada. Muitas vezes ela vai deixar de viver a própria vida, né? Vai se tornar um adulto frustrado, que não se conhece, que depositou toda essa expectativa de vida e felicidade no companheiro, no outro, né? E se esse outro vai embora, o que sobra? Absolutamente nada. Por isso que é muito importante, desde a adolescência, a gente já ter esse enfrentamento, nós termos essa questão do autoconhecimento, trabalhar o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente aprende a impor limites. Quando a gente põe limite, a gente não vai aceitar determinadas situações. É muito importante que a gente saiba ao longo da nossa vida que a gente precisa entender, olha, isso aqui eu não sou capaz de aceitar, né? Então é muito importante. Então, desde a adolescência, se você não aprende a se conhecer, conhecer as suas limitações, saber o que você é capaz de dar e aceitar, na fase adulta vai ser muito pior. Porque se você já vai estabelecer aquele modelo de relacionamento que você começou na adolescência, né? Que você teve os primeiros modelos com os pais. Você construiu um modelo deturbado ali de relacionamento, um modelo de apego, seja evitativo, seja uma dependência emocional também. Então, na fase adulta, isso vai estar consolidado. Há muito que se trabalhar na adolescência ainda, porque é uma fase mais, como eu diria, dinâmica, e o jovem está mais aberto à mudança. Então, na fase adulta, não que o adulto não possa, não consiga fazer isso, mas já é um pouco mais difícil, porque ele já vai ter muito bem internalizado aquele modelo. Ah, para mim, um relacionamento, eu só vou ser amada se eu tiver alguém que me cerca o tempo todo, alguém que não me deixe sair, alguém que me agrida, mas depois venha com uma flor. Então, esse é o meu modelo de relacionamento. Isso tudo é inconsciente, a pessoa não tem essa noção total que passa por isso. Então, a consequência é depressão, ansiedade, transtornos, a pessoa não se conhece, não sabe quem é, não sabe quais são seus limites, se perde no meio do caminho, perde sonhos e vive em função do outro, das migalhas que o outro oferece.
Nossa, então as consequências são bem sérias. Então, por isso que é importante a família, a presença da família, de também o ciclo de amizades ali, para você se identificar e combater aí essas questões abusivas, o exemplo que vem de casa, das pessoas que você convive em torno. Por exemplo, eu vejo o meu caso, cito como exemplo eu admiro muito o relacionamento dos meus pais, sempre teve um companheirismo, meu pai e minha mãe sempre se trataram muito bem, nunca presenciei uma discussão entre os meus pais, nunca presenciei meu pai e minha mãe ali, um agredindo o outro nesse sentido. Isso fez com que tanto eu quanto meu irmão, a gente tenha relacionamentos que a gente ofereça para o nosso companheiro esse carinho, essa atenção, também procuro levar isso para minha casa em relação ao meu filho. Isso seria um exemplo de construção de um jovem, de um adolescente, para ele se espelhar e ter isso aí nos seus relacionamentos, por exemplo?
Com certeza, isso faz toda a diferença. Mas como eu te falei, nem sempre a gente vem de uma família ideal, né? Muitas vezes o jovem vai vir de uma família desestruturada, uma família abusiva, e ele pode quebrar esse ciclo, né? E o processo terapêutico pode ajudar muito a entender que não é porque eu tenho essa carga familiar que eu preciso carregá-la comigo. Eu posso quebrar e fazer diferente, né? Entender, olhar para dentro de si, entender que eu carrego marcas que eu não escolhi, mas eu posso escolher daqui para frente quem eu quero ser, que tipo de pessoa eu quero ser
no mundo. Eu posso fazer diferente.
Posso fazer diferente, exatamente.
Então, por isso, procurar ajuda, saber procurar ajuda, como diz, pedir socorro é muito importante. As terapias, o atendimento psicológico é muito importante para que se possa quebrar esse ciclo. Nós estamos conversando com a Lucimara Ximenes, nós estamos falando sobre relacionamentos abusivos, principalmente na adolescência, que é quando o jovem começa a construir a sua personalidade. Você acha que isso é importante, Lucimara, a ter já esse cuidado, esse atendimento psicológico?
Muito importante, né? Eu acredito que isso começa em casa, né? Com a observação dos pais, abertura ao diálogo. Na escola também tem espaços, rodas de conversa, atividades voltadas a explicar sobre relacionamentos, sobre o que é ser abusivo e não, sobre respeito, sobre autorrespeito, autoconhecimento. São coisas que a gente deveria ter mais espaços na escola, que é o ambiente onde o jovem passa a maior parte do tempo também.
Como que você avalia as ações do poder público? Aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem visto os deputados preocupados com essa questão do relacionamento abusivo, que é uma coisa que tem aumentado, impactado os números na sociedade, violência doméstica, feminicídio, outros tipos de violência envolvendo adolescentes, adultos também. São leis que têm trabalhado sobre esse tema. Principalmente, a gente tem uma aqui, que é a Semana da Conscientização de Combate ao Relacionamento Abusivo. Como que você avalia essa percepção do poder público, essa sensibilidade do poder público em tratar de assuntos como esse, instituindo leis para que possam ser implementadas na sociedade, nas escolas, para chamar a atenção dos pais, dos professores, de todos toda a comunidade em relação a esse tema?
Então, eu percebo um trabalho mais voltado aos adultos. Eu sinto a necessidade desse trabalho voltado à adolescência. Não há uma política pública específica, uma lei específica que queira trabalhar esse jovem, preparar esse jovem, né, nessa fase tão delicada. Né? O jovem, se vira, você tem que ser adulto, ou o pai exige que um jovem de 15 anos tenha maturidade de alguém de 30. Mas ele precisa ser preparado, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser acolhido, principalmente. Né? Então eu vejo que falta mais espaços como esses para os jovens poderem se expressar, poderem se conhecer, ainda mais nesse ambiente escolar, que é onde ele está inserido e passa a maior parte do seu tempo.
A prevenção é o resultado para o futuro. Você tratar logo ali no início esses sinais de abuso, esses sinais excessivos, às vezes de cuidado. Às vezes você acha que é um cuidado que o próximo está tendo com você, né? E na verdade é um pouquinho de excesso ali, já começa aquela questão abusiva. E perceber esses sinais pode prevenir muitos casos de violência, Lucimara?
Com certeza pode prevenir muitos casos de feminicídio, porque a violência ela não começa de um tapa, né? Ela vai começar com esse excesso de cuidado, você não pode usar essa roupa porque vão te olhar, é melhor que eu tenha acesso ao seu celular, para que eu cuide de você. Então, assim, toda a prevenção, ela com certeza é válida, pra gente identificar, bom, identificar o que a gente chama de red flags, né, as bandeiras vermelhas. Se você tá conhecendo uma pessoa e ela já trata você como posse, imagina daqui a um tempo.
Às vezes tem aquela cultura do amor, né, Lucimara, que você acha que tá sendo, é romântico, é porque meu companheiro é muito romântico, isso é um excesso de cuidado que ele tem comigo, isso é muito bonito. Isso acaba você pensando que é um relacionamento saudável e, na verdade, já pode ser frutos que podem gerar aí algum reflexo.
Exatamente.
Tem como diferenciar isso?
Observação. Se o outro deixa que você tenha o seu espaço, porque um relacionamento é composto por três situações. A sua situação individual, sua vida individual, onde você tem seus amigos, sua família, seus afazeres, seus hobbies. A vida do outro, da mesma forma, com as coisas que ele tem que fazer, estudo, esporte, igreja, enfim. E o terceiro ponto, que é enquanto casal. Um relacionamento abusivo, não existe cada um ter o seu espaço. É um espaço só. Então, aí é o primeiro sinal. Como assim eu não posso ter a minha vida individual? Ter os meus hobbies, ter as minhas coisas, sair, estar com as minhas amigas, ir no cinema com as minhas amigas, né? Então, é o primeiro sinal. Sinal de controle. Como assim? Eu não posso ter a minha vida individual. Então é algo que tem que ser questionado, né? Se você está num relacionamento, o primeiro ponto é que se tenha confiança. E que tipo de relacionamento vai ser construído com alguém que não permite que você tenha a sua própria vida?
Você pode compartilhar com a gente algum caso de intervenção na adolescência que preveniu? A gente sabe que existe aí, né, o sigilo da psicologia. Você tem algum relato que você pode citar que ajudou, que contribuiu?
Olha, eu não consigo citar um caso exato, mas eu posso dar um exemplo de uma situação em que o casal era muito apaixonado, um vivia em função do outro, e a mãe levantou esse alerta de minha filha não quer mais estudar, ela não está mais com as amigas, ela não está mais convivendo com a família, está se isolando muito. Apareceu o caso de autoagressão, algumas feridas na pele, e a mãe não estava sabendo lidar, porque o jovem às vezes tem medo, eles têm muito medo às vezes de falar com a família. Então o espaço terapêutico é um espaço seguro, onde ele pode confiar e trazer essas questões. E aí, ao levar, né, a filha pra terapia, ela conseguiu, a gente consegue construir um vínculo e ela colocar essas situações. E aí, na clínica, a gente abre esse espaço pra pensar: será que é certo eu viver em função do outro? Me gerar tanta ansiedade a ponto de eu precisar me ferir, porque eu não estou sabendo lidar com a minha dor emocional? E aí, trabalhar essas questões, né, trabalhando essas questões pra entender e a pessoa se conhecer e identificar: poxa, eu tô vivendo uma prisão emocional. Será que isso é pra mim?
Olha só, é uma atenção bem delicada, né?
Sim.
Isso por isso que é importante a família sempre estar observando, né, Lucimara? Porque ali, isso foi importante, a intervenção da mãe naquele momento para prevenir problemas futuros.
Exatamente, o olhar dos pais, né? O adolescente, ele vai mudar. Alguns vão ser mais extrovertidos, alguns vão ser mais calados. Faz parte do processo, mas ela identificou que estava além do normal, porque ela teve outros filhos que já eram mais velhos, né? E que não se isolaram tanto quanto ela e não tinha questão da autoagressão. E ela se preocupou. Alguma coisa não tá certa. Ela não tá mais vivendo como antes, né? Tinha as amiguinhas que iam na casa, já não tinha mais, ela vivia isolada e tudo era o namorado. Então a mãe já identificou esse padrão, sem saber o que fazer, porque não tinha um diálogo, levou a filha pra terapia.
Olha só, a intervenção foi importante. Lucimara, pra gente tá caminhando aí pro final do nosso bate-papo, aqui no programa Vida Saudável da Rádio Alemes, falando sobre as relações amorosas e de amizade entre adolescentes, né? Principalmente nesse momento, no mês de junho, que a gente traz trata aí sobre o Dia dos Namorados e a gente tem se preocupado na sociedade em relação à questão dos relacionamentos abusivos. Qual que é a sua dica pra gente encerrar o nosso bate-papo, pra quem tá nos ouvindo, tanto pros familiares quanto pros adolescentes que acabam nos ouvindo e se identificam aí com algumas falas que você tá trazendo para contribuir aí com alguns reflexos futuros na vida desses adolescentes?
Certo, sempre se questionar. Questionar o relacionamento, questionar se o outro está invadindo um espaço que ele não deveria, porque ter um relacionamento saudável é conviver em harmonia e não ter esses altos e baixos emocionais o tempo todo. O que a gente espera de um relacionamento saudável é que ele seja tranquilo, traga tranquilidade e paz. E identificar, começar a identificar esses padrões, os pais identificar o comportamento desse jovem que está iniciando um relacionamento. Proibir, muitas vezes, não vai ser possível, né?
Às vezes é tudo que é proibido, às vezes até é melhor, né? Aí vai contribuir mais ainda,
que eu costumo falar para os pais. Às vezes proibir é pior, porque vai fazer escondido, né? Então vamos ter uma conversa madura, vamos conhecer quem é o companheiro da minha filha, quem do meu filho, né? Conhecer, trazer essa pessoa para perto, observar o comportamento do filho diante de algum sinal. É terapia, né? Se possível, buscar a terapia. Ah, mas ele não tem depressão, não tem ansiedade, mas é autoconhecimento. E como eu tinha já até falado, quando a gente se conhece, a gente consegue estabelecer limites, entender o que a gente pode aceitar ou não. Então, promover um espaço terapêutico para o jovem é fundamental na construção do futuro adulto. E ele ter bem estabelecido o que ele vai aceitar ou não, né? E prevenir questões futuras de um relacionamento abusivo, agressivo, né? Como eu te falei, um relacionamento abusivo não começa com um tapa, né? Uma agressão física, tudo inicia com aquele excesso, né? Aquela privação.
Já ensinar esse jovem ali, às vezes não consegue ali no ambiente familiar, mas já na terapia conseguir identificar o início de um relacionamento abusivo. Aprender a gostar de você para depois gostar do outro,
exatamente,
né? A gostar das suas características físicas. Às vezes você muda algumas características para poder agradar o outro. Isso já também já é um sinal, né, Lucimara?
Exatamente. Se anular. Se eu preciso me anular e se eu preciso me tornar alguém que eu não sou e eu não gosto para agradar o outro, então será que tá certo? Sabe? Então o espaço terapêutico vai ajudar nessa questão também. E assim, gostar de alguém na adolescência parece que é o amor da minha vida, eu vou morrer, né? E entender que não, a gente não vai morrer.
Vai passar,
vai,
né?
Vai passar.
Vai passar.
Vai passar.
Lucimara, eu te agradeço sua disponibilidade de vir até aqui na Rádio Alemes para tratar de um assunto que está tão presente na nossa sociedade e tem preocupado aí diversos pais. Eu tenho um filho com 10 anos, já começa ali, tá vivendo ali aquele explosão de hormônios e se definindo, se conhecendo. Eu agradeço a sua participação de trazer informações tão importantes pra gente aqui que está conversando com você e também para os nossos ouvintes aqui da Rádio Alemes em conexão com a Rádio Senado. Fica o convite aí pra você voltar mais vezes aqui.
Imagina,
na Rádio
Alemes. Eu que agradeço esse espaço e justamente a adolescência é um mar de possibilidades que eu amo trabalhar. Então sempre que vocês quiserem alguma pauta sobre adolescência, eu tô à disposição.
E o programa Vida Saudável da Rádio Alemes fica por aqui e você pode acompanhar a entrevista da psicóloga Lucimara Gimenez, que é especialista na questão de trabalhar com os adolescentes aqui na programação da Rádio Alemes e também fica disponível no site da Assembleia de Mato Grosso do Sul, al.ms.gov.br. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência aqui na Rádio Alemes e o programa Vida Saudável fica por aqui.
Gratidão pela sua companhia. Fica por aqui o programa Vida Saudável.